amigos, nós vamos conversar agora com o secretário municipal de transporte e trânsito, Saulo Figueiredo. Hoje nós tivemos uma manifestação no centro da cidade, muitas pessoas mantendo contato aqui com a gente, perguntando como vai ficar o transporte da zona rural de Feira de Santana, né? Houve uma, inclusive, uma empresa de transporte da cidade emitiu uma nota, né? Justificando por que o transporte não estaria funcionando em algumas linhas da cidade. Primeiro, secretário, obrigado por estar aqui para esclarecer os fatos aqui para a gente. Tudo bem, secretário? Boa noite.
Ô, Renato, boa noite. No dia de ontem, terça-feira, nós fomos surpreendidos por uma decisão unilateral das concessionárias de transporte público, que decidiram, sem a anuência do poder público, deixar de operar em 10 linhas, que são 10 linhas que operam na zona rural. Desde então, tomamos conhecimento de forma surpresa, né, emitimos aí todas as notificações orientadas pela Procuradoria-Geral, tendo como base a legislação, a lei do transporte coletivo de 2003, também um contrato de concessão, né? As notificações são no sentido de que se retomasse o serviço, né? O que não aconteceu até esse momento, né? A Procuradoria tem tomado também outras medidas. No dia de amanhã, o nosso prefeito tem uma reunião, né, com os proprietários das empresas, que estão vindo de São Paulo com essa finalidade, né? E desde ontem, alternativa que nós temos buscado para não deixar a população desassistida nesses locais, alocamos alguns veículos do sistema de transporte alternativo, né? Boa parte dessas localidades já tem vans ou micro-ônibus, né, do sistema alternativo. O que nós fizemos são as vans que hoje não estão rodando por conta da diminuição do quantitativo de passageiros, né? A gente tem hoje cerca de 40 vans que estão trabalhando no sistema de rodízio, se revezando por questões operacionais de custo, né? Então, já no dia de hoje, nós conseguimos, nessas 10 linhas, ofertar aí aproximadamente entre 15 e 17 carros, né? E no dia de amanhã temos mais um número para também fazer essa oferta. Temos aqui como mensagem do prefeito, se necessário for, nós temos um cadastro de reserva na mesma licitação do alternativo, para poder chamar aí aproximadamente 36 veículos. E se houver necessidade ainda, né, de fazermos uma contratação emergencial para que a população ela não fique desassistida.
Então, a mensagem que o senhor passa nesse momento para aquelas pessoas que foram hoje para as ruas, protestaram, inclusive próxima à Prefeitura Municipal, é que vocês estão buscando essa solução emergencial. É isso, secretário?
Estive com a comissão. Uhum. Eu estive aqui especificamente com Bira do Alecrim, né? Eu estive aqui com o Cassiano, o Zé das Virgens, Dona Aurelice, Dona Edna, Dona Miralva, representantes aí do Candial 1, do Candial da Matinha, Maria Quitéria, Lagoa Suja, do Genipapo. Então eu estive hoje aqui com mais uma comissão composta aí pelo chefe de gabinete do prefeito, secretário de governo, procurador do município, secretário de agricultura, o Major Moacir, que é secretário de Prevenção à Violência. Então, nós recebemos aqui, ouvimos atentamente esses representantes, falamos da dificuldade que vivemos agora, um momento de pandemia, um momento de calamidade pública, dificuldade no sistema de transporte de um modo geral, o que não é uma situação vivida somente por Feira de Santana. É bom que se registre isso. Tantos outros municípios hoje no nosso país estão passando por dificuldades ainda piores. Em alguns lugares o sistema de transporte público já entrou em colapso e parou. Então nós temos buscado, com toda essa dificuldade, temos buscado as melhores soluções para esse momento de extrema dificuldade. Nós não estamos vivendo em um momento, né, de normalidade, estamos vivendo um momento de calamidade. Conversamos, colocamos todas as condições, as dificuldades que enfrentamos aqui para as pessoas, e informamos desse incremento na frota do sistema alternativo.
A preocupação que nós temos nesse momento, o senhor está abordando o assunto, acho que todo mundo, o risco de demissão de motoristas e cobradores na cidade. A gente deu destaque a essa matéria durante essa semana, e eu entendo, o prefeito chegou até a convocar uma entrevista coletiva, inclusive para esta quinta-feira. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo o máximo aí para evitar essas demissões. São muitos pais de família. Eu tenho essa preocupação nesse momento de crise e pandemia, secretário. E a população também ficar desassistida. Esses trabalhadores são extremamente valorosos e importantes para a nossa sociedade. Então, a prefeitura está fazendo de tudo para tentar manter esses empregos também, né? Isso nessa negociação junto às concessionárias de transporte da cidade.
Sem sombra de dúvidas, Renato. O prefeito ele tem deixado claro todos os contatos, não só com a população, mas com o secretariado, é a grande preocupação com os empregos. Então, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ela vai fazer de tudo, todo possível e impossível para a manutenção dos empregos. Agora, é óbvio que alguns setores têm pedido, feito algumas solicitações, que nesse momento de dificuldade, o município não tem conseguido atender. É, nós estamos vivendo um momento de grande queda na arrecadação, né? E hoje todos os esforços, os principais esforços hoje do município, né? Estão em salvar as vidas, né? A preocupação em salvar as vidas. E hoje a estatística que nós temos aí, eu não sei se você acompanhou ultimamente, tem servido até, né? Tem servido até de inspiração em algumas emissoras aí da cadeia nacional. Feira foi colocado como exemplo, né?
Eu vi, a CNN colocou de destaque, inclusive, a matéria sobre a postura de Feira de Santana, né? Sobre a logística e administrar a pandemia nesse momento, né? Como um bom exemplo, na verdade, foi destaque.
Exatamente. Cancelou o Micareta logo lá no início, montou o comitê epidemiológico com especialistas, né? Todo um esforço da equipe de saúde, o atendimento pronto também da população, a todas as orientações, né, das autoridades de saúde. Então, nesse momento, o transporte é um serviço essencial, existe toda essa dificuldade, mas o prefeito tem priorizado, né, o salvamento de vidas. Então, municípios muito menores que Feira de Santana, como Ilhéus e Itabuna, estão passando por situações extremamente gravosas, né? As pessoas tiveram a oportunidade de entrar nos seus telefones e ver o que está acontecendo nessas cidades, como Ilhéus e Itabunas e outras cidades ao redor. Então, nós estamos conseguindo atravessar de modo satisfatório essa crise, e existe essa preocupação, sim, do prefeito. Ainda hoje à tarde, em uma das reuniões, o prefeito disse: uma das grandes preocupações é a econômica com os empregos.
Claro, para não causar essa demissão, mas são mais de 300 empregos que estão em jogo aí, e a gente tem essa preocupação. Exatamente. Todo mundo aqui da rádio, a gente está recebendo esse pleito, essa reivindicação, não só dos motoristas e cobradores, mas da comunidade também. O Raimundo está aqui com a gente, nosso colega de trabalho, e ele tem uma pergunta. O pessoal da zona rural está assim, aflito, né? Eu falei no início do programa, no início dessa entrevista, e o senhor deu esclarecimento, mas acho que é importante citar situações pontuais, não é isso, Raimundo Torinho?
Pois é, secretário, um abraço para o senhor, muito boa noite, viu? Olha, na verdade, a manifestação que está acontecendo, justamente, pessoal da zona rural, Alecrim Miúdo e outros distritos, estão reclamando de que o senhor tinha conversado em uma reunião, de que tinha determinado que seria uma certa quantidade de vans para atender a zona rural, e de que só tem duas vans atendendo, e as pessoas estão tendo medo de perder o emprego, e a aglomeração é demais. Procede isso, secretário?
Não, O que eu visitei todos os distritos da cidade na implantação do novo sistema, né? Naquele momento, nós tínhamos uma situação de normalidade.
Uhum.
Naquele momento, nós tínhamos uma situação de normalidade. Desde o dia 6 de março, né, nós tivemos o primeiro caso na Bahia de Covid, foi aqui em Feira de Santana. Lembro com muita clareza que nós tivemos os primeiros casos, salvo engano, os 3 casos confirmados no estado. Né? E desde então, né, não só o sistema de transporte público, mas todos os setores produtivos da cidade, né, têm se deparado com medidas recomendadas por autoridades de saúde, tanto da cidade, quanto do estado, quanto o próprio Ministério da Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, essas medidas protetivas que estão tendo os resultados que estão tendo hoje, cada cidade está tendo seu resultado no Brasil. Esse resultado, por exemplo, de Feira foi fruto dessas medidas protetivas. Obviamente que no caso do transporte público, Se você limita a circulação de pessoas e você tem uma queda na ocupação de transporte, que no nosso caso aqui nas primeiras semanas chegou a 80%, isso vai ter um reflexo econômico. Então você não vai manter 100% de uma frota para atender a 20% dos passageiros. Porque senão nós já teríamos parado aí há mais de um mês o nosso sistema de transporte público. Então, obviamente que nós fizemos a adequação, diminuímos tanto a frota para a zona rural, como diminuímos também a frota aqui para a zona urbana. E a todo momento nós estamos nos dirigindo à população, fizemos isso por decreto, e todas as vezes que nós conversamos com vocês, amigos da imprensa, da importância de que efetivamente só saia de casa aquelas pessoas que tenham a real necessidade, aquelas pessoas que fazem uma atividade essencial. Esse momento específico de início de mês, da mesma forma foi no mês de abril, nós identificamos, né, alguns momentos em que no horário de pico havia necessidade de relocação de frota. Nós fizemos no início de abril, que foi aquele períodozinho ali que antecedeu a Semana Santa, né? E agora faríamos também, mas fomos pegos de surpresa com essa situação. Então, já no dia de hoje, nós já conseguimos fazer um atendimento melhor e amanhã muito melhor ainda. A nossa expectativa é que, principalmente nesse momento agora que tem circulação de dinheiro, pagamentos, né, é que no horário de pico nós tenhamos uma oferta maior de transporte público. O comportamento no mês de abril foi um comportamento que a gente teve a oportunidade de ver, que no meio do mês de abril, quando se para ali os pagamentos, depois que se passou a Semana Santa, né, a queda de passageiros ela cai mais uma vez. Então, para a gente manter empresa de ônibus saudável, os permissionários saudáveis, né, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, na relocação da frota conforme a demanda, né? Então, diante dessa situação, nós estamos melhorando sim o atendimento lá na zona rural, né? E qualquer situação que haja necessidade de ajuste, nós faremos. Então, eu disse aqui no início da fala, inclusive autorizado já pelo prefeito, que se necessário for, né, que façamos até contratação emergencial.
Secretário, eu tenho tido uma preocupação, eu tenho visto em outras cidades, inclusive, uma fiscalização assim, bem rigorosa no que tange o controle das pessoas que entram de máscaras no transporte coletivo. E teve até uma confusão numa cidade da Bahia, não foi feira não, viu gente, pro povo, né, de uma moça que foi expulsa de um ônibus aqui, acho que foi em Salvador, se eu não me engano, porque não estava usando máscara. Como é que está essa situação aqui em Feira de Santana, essa fiscalização? O controle, porque quando eu venho aqui para a rádio, eu percebo que muita gente ainda está sem usar máscara na cidade, apesar de nós termos um decreto municipal e também uma determinação estadual para o uso obrigatório de máscaras em todas as situações, de transporte público, até no local de trabalho e tudo. Como é que está essa situação, essa fiscalização, justamente nas estações de transbordo e tudo? Como a Secretaria de Transporte e Trânsito tem trabalhado nesse sentido? Vocês têm observado isso? E outra pergunta nessa aí, sobre a questão da higienização, a desinfecção também, como é que está? A gente está num momento assim, quase que no pico. Feira de Santana, ao controle da pandemia, só que a gente está todo mundo preocupado, né? Porque pode avançar cada vez mais. São 99 casos aqui em Feira de Santana e as pessoas estão indo para as ruas, estão indo para o trabalho também. Como está, secretário?
As orientações das autoridades de saúde, elas têm mudado, né, conforme a evolução da pandemia, né? Algumas semanas atrás, havia uma orientação de que somente quem estivesse apresentando alguns sintomas deveria utilizar máscara. A essa época nós tentamos a aquisição de algumas máscaras, por exemplo, dos nossos profissionais lá da secretaria, e não havia, inclusive, a possibilidade no mercado de fazer a aquisição dessas máscaras. Nos últimos 20 dias, 3 semanas, salvo engano, o governo do estado tornou obrigatório o uso da máscara. E desde então, o município também, através de decretos, né, inclusive citou isso no transporte público, e nós temos atuado de forma educativa e orientando. Né? Oficiamos as concessionárias, inclusive, para que tivéssemos aí apoio dos rodoviários. Por quê? Por que essa medida no sentido de orientação? Renato, o nosso sistema de transporte público hoje, mesmo com essa redução de 50% de frota, nós hoje operamos mais de 4 mil viagens por dia. Então, humanamente, é impossível você ter servidor e material para fazer essa fiscalização. Então, a gente conta muito com o apoio dos operadores, dos rodoviários, que desde o início, né, quando houve a possibilidade por parte das empresas, fizeram a aquisição, né, através da SESP, desde o início também, ainda lá na segunda quinzena de março, o prefeito determinou que a SESP fizesse a higienização dos terminais, que prosseguem até os dias de hoje, né, tanto a desinfecção do solo, quanto também a utilização de álcool, né, a 70% por alguns terceirizados nos banheiros e no mobiliário urbano aí. Então essas alternativas elas têm sido buscadas, mas eu aproveito a sua audiência, o seu espaço, para reforçar que esse compromisso, a gente ouve falar muito na indústria, né, e até nos quartéis, são os equipamentos de proteção individual. Uhum. Um policial, por exemplo, ele não vai para a rua sem botar o colete balístico dele, né? Ele tem uma série de preocupações ali antes de sair para a rua, conferir o armamento, né, ver se o uniforme ali está ajustado, para que na hora da ação, né, que ele precise ali entrar em um confronto ou em uma ação para defender terceiros, ele não precise fazer nenhum tipo de ajuste. Então, o que a gente pede à população é que também faça a sua parte. Com as mudanças feitas aí e a possibilidade, por exemplo, de se usar as máscaras caseiras, a gente entende que isso se barateou muito, né? E muitas pessoas têm feito isso em casa. Minha mãe, por exemplo, costurou uma máquina para mim e eu não tive tempo ainda de buscar, né, devido às dificuldades que a gente tem enfrentado nesse momento. Mas a gente pede à população, conclama a população, o município tem recebido algumas doações, tem feito distribuições em alguns pontos. Eu já solicitei o prefeito também, chegando algumas doações dessas, que nos coloque para que a gente possa fazer a distribuição nos terminais. Mas é necessário que a população faça a sua parte nesse momento, né? Que a gente fiscalize o colega de trabalho do lado, porque não está com a máscara, né? Então, já que a orientação é essa, a determinação é essa, a gente precisa que as pessoas tenham, né, efetivamente o cuidado consigo e o cuidado com o seu próximo.
Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos. Torcer aí para que tudo se ajuste, tudo dê certo. Estamos aqui à disposição. Forte abraço, muito obrigado a você e obrigado também ao Andres Pedra Branca pelo apoio, pela ajuda logística.
O agradecimento ele é todo nosso, viu, Renato? Nós esperamos que nos próximos dias cheguemos aí até você para dar notícias melhores do que as que estamos dando no dia de hoje.
Ok, secretário. Forte abraço para o senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Ouvimos, portanto, o secretário de Transporte e Trânsito, Saulo Figueiredo. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações.